graduação em clínica médica voltada ao desenvolvimento do raciocínio clínico e da tomada de decisões baseadas na prática e na avaliação integral do paciente. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
9h58 e o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já está por aqui, vai comandar a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente e maravilhosa quarta-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
CYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10.000 watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
O maior crime que o Estatuto de Desarmamento cometeu na cabeça dos brasileiros foi incutir no coração das pessoas o não reaja, não reaja, não reaja, como um mantra, não reaja, não reaja, a ponto de criminalizar a vítima. Tomou um tiro porque reagiu, mentira. Tomou um tiro porque esboçou a reação, mentira. E assim eles criam esse mantra, não reaja, não reaja, não reaja, e aí o sujeito fica condicionado a não reagir e se torna uma ovelha que pode ser conduzida do jeito que eles quiserem. E aí o crime te ataca e você não reage. Os políticos roubam e você não reage. O Estado não te entrega o mínimo e você não reage. Uma corte usurpa poder e destrói a democracia do Brasil e você não reage, porque você foi ensinado e condicionado a não reagir. E quando eu digo reação, não é armada, é reação moral, reação intelectual, reação verbal, que pelo menos você expresse a sua indignação, coisa que não está sendo tolhida. Você reage, você enfrenta, porque você sabe que quem lhe deu essa autoridade e obrigação de reagir foi o próprio Deus, porque não existe sequer direito a vida, se não houver meios eficazes de protegê-lo.
Babagaiada de casa.
Heraldo Aguiar.
Qual a lógica de 1988 para 2026, sendo que tudo muda? Hã? O mundo do fax decidindo no mundo do Pix. O mundo analógico envelhecido decidindo ainda. O mercado muda. Hoje temos até telemedicina, tem GovBR, infraestrutura digital. Os incentivos mudam. Você também revisa suas convicções? Em 1986, o brasileiro trabalhava 82 dias por ano só para pagar impostos. Em 2026, são 150 dias. E quem ganha 3 mil a 10 mil trabalha 157 dias a mais que a média. Metade do seu ano pertence a eles. A outra metade você gasta pagando o que eles deveriam ter entregue. E há quem diga que a escravidão foi abolida. Menor pode votar, mas não pode ser preso. O preso, mesmo preso, decide as coisas aqui fora. Hã? Mundo que obriga você a votar. É o mundo do fax decidindo no mundo do Pix. Coincidência? As duas terminam com X e as duas têm três letrinhas, né? Não perca tempo, quem fica incentivando voto é porque tem interesse, é candidato que quer voto. Não perca seu tempo e energia com isso, passe longe de qualquer urna, trabalhe e prospere sem esperar nada de qualquer governo. Brasileiros de todos os estados da federação, ao escolherem presidente, governadores e senadores, não analisem apenas os candidatos, investiguem os respectivos vices e suplentes. Não raras vezes, um concorrente ou outro acaba exercendo o cargo pelas mais diversas razões. Não foram poucas vezes que passamos por isso. Falo aqui para poucas pessoas ainda, mas cada alma importa e toda mudança coletiva começa em indivíduos que decidem não terceirizar a responsabilidade. Muito bom dia, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama, nesta quarta-feira, dia de pico na semana, desculpa, hoje dia 22/7/2026, eu quero falar mais do que meu pensamento e dar nisso, a gente acaba engasgando. O Edmilson foi embora, volta amanhã aqui na nossa programação a partir das 7 horas da manhã. Ele e toda a equipe do jornalismo da cidade com ação e informação. Panorama é um conteúdo diferente que coloca o dedo na ferida aí, que muda o cenário, né? Você já imaginou você falar isso com um sindicalista? O quantos dias da semana você trabalha? Por que ele não faz uma passeata com isso? É porque não queima pneu na estrada. Fala, não queremos mais pagar imposto, né? Olha só, supermercado, quanto imposto. Não, 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 não. Os pelego querem é só saber dos deles. E você sabe o que é mais engraçado? O Daniel Scott escreveu aqui, o país quebrado são 80 milhões de inadimplentes e ano que vem, o país que já não consegue viajar, ou os pais, né, que já não conseguem viajar, ainda terão que gastar mais em coluna de férias, porque vai ter um mês inteiro de férias em julho. Tudo bem, Daniel, não é muito por aí, mas eu acho que dá para usar o que você está querendo dizer aqui. Um mês inteiro de férias em julho. Tudo isso porque o governo quer que você fique em casa assistindo Filipinas e Zâmbia para a Copa do Mundo Feminina não flopar. É? Já imaginou? Que alegria que vai ser. Eu tô ansioso para assistir Filipinas e Zâmbia. Eu quero tudo com você. Eles vão fazer de tudo para que o evento, né? Marque. Copa Feminina. Se a Copa Masculina foi isso que foi, você imagina a Copa Feminina, né? 10:07, vamos juntos com a edição do Panorama aqui na cidade. A informação, repito, o conteúdo diferente do rádio de Jundiaí. Agradeço aí a cada um pela paciência, né? Pelas considerações, pelas minhas engasgadas, pelas minhas dislexias, pelos meus déficits de atenção. E, claro, vocês têm aí a sabedoria para separar essas coisas e também para entender que tem um programa diferente no rádio de Jundiaí, falando, né, de assuntos ligados aí ao dia a dia da população de uma forma diferente. Gostaria muito mais de trazer esse programa para um bate-papo regional, mas aí eu confesso que, né, teremos que ter muita munição e não temos disponibilidade para tanto. Hoje é possível, né, ver um crescimento do e-commerce graças à internet aberta 24 horas. Isso serve também para nós no jornalismo, né? A notícia não para e a munição é farta dentro das plataformas da internet, e isso acontece 24 horas. Então, por isso que a gente consegue trazer todo esse conteúdo aqui, um trabalho de garimpagem logo de madrugada, vamos montando o panorama. E agradeço, às vezes, conhecendo, né, algumas pessoas que ouvem o nosso programa. Hoje estava conversando com a Ivani, ela que é a secretária lá do Colégio Tableau, né? A gente está procurando fazer uma campanha social aí, e o Colégio Tableau tem esse trabalho também junto à sociedade, e ela disse que acompanha o panorama. E o detalhe é que ela falou agora em novo horário, né? Então é alguém que acompanha mesmo o panorama, não manda mensagem para nós aqui, mas ela disse que está acompanhando o panorama. Então, são ouvintes como a querida Ivani que estimula a gente continuar aqui a fazer esse trabalho. Carlos Viana, ele que está aqui no Senadora, que é o presidente da CPMI do INSS, o senador por Minas, escreveu: Lula demitiu Carlos Lupe há um ano por causa do escândalo bilionário do INSS, mais de 5 milhões de aposentados lesados, mais de 6 bilhões de reais desviados, vários aliados e auxiliares que o próprio Lupe levou para o governo foram presos pela Polícia Federal sobre suspeita de corrupção. Agora o presidente sobe no mesmo palanque, ignora tudo isso e celebra o apoio do PDT à reeleição. Ainda fala em decência e respeito ao povo. O Carlos Vieira diz: é o tipo memória seletiva que só a política brasileira consegue produzir, né, com relação a essa questão. E está aqui o presidente falando.
De perder essas eleições.
Ao lado do Carlos Lupe.
Não temos o direito de perder essas eleições.
Não vai perder.
Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país antigamente traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil.
Pois é, e ele está aqui do lado do Carlos Lupe falando tudo isso daí que vocês estão ouvindo, né? Na Convenção Nacional do PDT, realizada em Brasília, para oficializar o apoio do partido à sua candidatura à reeleição. Então Lula afirmou que nós não temos direito de perder essas eleições. Declarou que nós não temos direito de permitir que seus adversários voltem ao poder e chamou de traidores os brasileiros que viajaram aos Estados Unidos. Horas antes dessa declaração, os Estados Unidos divulgou um relatório sobre Cuba que menciona Lula, o PT e o Foro de São Paulo, organização fundada por Lula e Fidel Castro em 1990. E outras lideranças da esquerda radical latino-americana. Ao mesmo tempo, Daniel Ortega anunciava o fim das eleições na Nicarágua, enquanto Gustavo Petro declarava que não reconhecerá o resultado da eleição presidencial na Colômbia. É justamente nesse cenário que Lula abandona qualquer discurso de moderação e afirma que o Brasil não tem direito de perder essas eleições. A jornalista Karina Michelin escreve, vai além, diz que nós temos o direito de permitir que seus adversários retornem ao poder. Não temos o direito. Né? Afirma que antigamente traidor era enforcado e chama de traidores brasileiros que buscam apoio nos Estados Unidos.
A disputa política deixa de ser tratada como uma competição democrática e passa a ser apresentada como uma batalha em que a derrota simplesmente não pode acontecer. Enquanto Lula faz discursos inflamados sobre traidores e afirma que o Brasil não pode perder as eleições, quem aparece do seu lado no palco é Carlos Luppi, ex-ministro da Previdência, que deixou o cargo em meio a escândalo de fraudes. Fraudes bilionárias nos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Um governo que se apresenta como defensor da moralidade mantém ao seu lado um dos principais nomes associados ao maior escândalo da Previdência. Lula, o Foro de São Paulo e seus aliados mais radicais atravessam um dos momentos mais difíceis de sua história. Diante desse cenário, Lula parte para o tudo ou nada. Que a população brasileira desperte antes que seja tarde demais. Só os entendidos entenderão. Mas infelizmente, o Lula não precisa ficar desesperado. O sistema já está colocando ele, né, lá novamente. Carlos Viana ainda coloca que a polícia acabou de apreender carros de luxo atribuídos ao careca do INSS. BMW M5, Audi R8, Opala diplomata de coleção. Ele já estava indiciado, já estava preso, agora a justiça autorizou a descapitalização de mais de um pedaço do patrimônio. O relatório da CPMI já apontava o nome. A Polícia Federal continua confirmando um passo de cada vez. Enquanto alguns preferem subir em palanque e falar em decência, o dinheiro dos aposentados ainda está sendo recuperado na marra. Na marra, diz aqui o Carlos Viana, senador. Como diria o outro, fui molhar as palavras. A Adriana Ventura coloca: Daniel Ortega já nem disfarça mais, disse que a Nicarágua não terá novas eleições porque não vai permitir que a oposição chegue ao poder. E esse é o tipo de absurdo que cresce quando Lula diz que a democracia é um conceito relativo. Democracia não é relativa. Ou o povo pode escolher e tirar seus governantes pelo voto, ou é ditadura. Quero ver agora se Lula vai condenar Ortega ou se a ideologia vai falar mais alto de novo, diz ela aqui no seu, na sua postagem. A Janena Pascoal também coloca aqui a seguinte informação: um amigo de Lula na Nicarágua foi honesto ao assumir o que já vinha fazendo há muito tempo. A pergunta que faço é a seguinte: são livres eleições em que a máquina usa milhões para fazer publicidade? Nenhum jornalista vai olhar o que Lula está investindo para nos impor um quarto mandato? E até que ponto uma democracia admite quatro mandatos de uma mesma pessoa? Hã? É bela pergunta feita aqui pela Janaína Pascoal, vereadora e ex-deputada, a jurista. Maria Helena também destaca: a turma amiga de Lula e do PT consolida mais uma ditadura da América Latina. Enquanto o PT governa o Brasil em consórcio com o judiciário, mas eles querem que você durma tranquilo, convencido de que fomos salvos de uma ditadura supostamente iniciada por manifestantes desarmados em um domingo. É o tipo de narrativa que você também ouve na Nicarágua. E não falta quem acredite ou finge acreditar. Afinal, o regime de lá está firme o bastante para cancelar as eleições, diz a Marina Helena, comentarista e ex-candidata à Prefeitura de São Paulo. 10h16, vamos aqui a uma manchete direto da USP, do Jornal da USP no Ar, primeira edição, acabou agora nem de pouco, e a Roxane Hertz traz aqui, né, as principais manchetes desta manhã de quarta-feira.
A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país entra em vigor hoje. Medida anunciada após investigação do governo Trump concluir que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Entre os exemplos citados, sistema de pagamentos PIX, regulação de plataformas digitais. Justificativas foram amplamente contestadas pelo governo brasileiro, que considera a medida uma tentativa de interferência em temas internos considerados inegociáveis. A sobretaxa alcança cerca de 3 mil itens, será cobrada dos importadores americanos no momento em que os produtos brasileiros entrarem lá. e deixa de fora uma extensa lista de produtos, aliás, de interesse norte-americano: petróleo, café, carne bovina. Por outro lado, setores como os de etanol, máquinas agrícolas e papel serão afetados diretamente pela medida. Ainda sobre o assunto, a lei de reciprocidade não deve ser interpretada como medida de retaliação aos Estados Unidos, mas como um instrumento para corrigir situação considerada injusta pelo governo brasileiro. A afirmação é do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, concedeu entrevista após reunião com empresários dos setores afetados. Nos últimos dias, diversas negociações de empresários, ou associações, melhor dizendo, né, grupos de empresários manifestaram preocupação com eventuais retaliações. O vice-presidente ressaltou que a lei de reciprocidade foi aprovada por unanimidade no Congresso no ano passado. E, segundo ele, a legislação oferece instrumentos para uma resposta institucional, caso seja necessário, e respeitando trâmites legais, consultas e audiências públicas. O executivo está finalizando um pacote de apoio também aos setores afetados e acelera a busca por novos mercados para as exportações nacionais.
E hoje, há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes.
Esse é o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, em reunião com diplomatas, né? Ele disse que as urnas brasileiras têm a mesma origem das urnas de empresas venezuelanas, e que um relatório da CIA mostra que a empresa estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. Vamos daqui a pouquinho repercutir mais essa matéria aqui no programa, hein? André Marsiglia, o advogado, também comentarista, ele diz: os decretos de Lula que entraram em vigor ontem colocam nas mãos de um órgão vinculado ao Ministério da Justiça a fiscalização do debate público político, justamente no momento em que Lula se torna candidato à reeleição. André Marsiglia diz aqui: é como se o árbitro da partida fosse empregado de um dos jogadores. Alguém ainda é ingênuo o suficiente para dizer que regular as redes sociais no Brasil é para o bem da democracia? Diz aqui o André Marsiglia na sua postagem. O Ministério do Trabalho e Emprego oficializou na tarde desta terça-feira um acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados. Com as novas regras, o funcionamento dependerá de autorização prevista em convenção coletiva negociada entre sindicatos e empregadores. Portanto, essa é também um assunto que nós vamos colocar aqui. Tá certo? Então, viva o PT, os sindicatos, vamos lutar para aumentar os dias de folga também, e isso que os brasileiros precisam: ficar mais dias parado em casa sem trabalhar. E o nosso país precisa mais disso para se desenvolver. Viva a burocracia e a ociosidade no país.
O Ministério do Trabalho e Emprego oficializou na tarde desta terça acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante feriados. Com as novas regras, o funcionamento dependerá de autorização prevista em convenção coletiva negociada entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores. Isso significa que a decisão unilateral do empregador deixará de ser suficiente para autorizar a abertura nesses dias. A existência, porém, não se aplica às atividades que já têm autorização permanente para funcionar em feriados. E a lista é longa, viu? Segundo o Ministério, a mudança restabelece legalidade e reforça a negociação coletiva como instrumento de equilíbrio entre interesses dos dois lados, empregadores e trabalhadores.
A Folha de São Paulo destaca a manchete: governo propõe que União arque com salário de servidores afastados para exercer mandatos sindicais. De novo, vou colocar aqui a página especial: Vida Pública, governo Lula. Governo propõe que União arque com salário de servidores afastados para exercer mandatos sindicais. O ex-ministro Antônio Gabreira escreve aqui no seu Twitter: quando o Estado passa a financiar sindicatos, algo se inverte. O governo quer que o contribuinte pague o salário de servidores afastados para exercer mandato sindical, e fez isso por meio de um projeto enviado à Câmara em regime de urgência. Não há justificativa para essa lógica. Sindicatos existem para representar trabalhadores, não para serem sustentados pelo contribuinte. Vou repetir o que fala o Antônio Cabreira aqui. Sindicatos existem para representar trabalhadores, não para serem sustentados pelos contribuintes. Essa proposta do governo federal rompe um princípio básico de uma sociedade livre, que decide se organizar. Quem decide se organizar deve assumir a responsabilidade pelo custo da própria organização. O trabalhador que acorda cedo para produzir, empreender e pagar impostos não deveria ser obrigado a financiar estruturas das quais talvez nem faça parte. Uma sociedade forte não nasce de organizações dependentes do Estado, nasce de instituições independentes, sustentadas voluntariamente por aqueles que acreditam em sua missão. Quando o governo passa a custear atividades sindicais, cria uma relação de dependência que enfraquece justamente aquilo que deveria ser autônomo, a sociedade civil. Precisamos reduzir privilégios. O contribuinte não existe para sustentar seus sindicatos, e essa é uma conta que ele não pediu para pagar. Finaliza dizendo que o Estado existe para garantir justiça, segurança e serviços públicos essenciais, não para transformar o contribuinte em financiador permanente de interesses organizados. O trabalho dignifica o homem, o privilégio sustentado pelo dinheiro público, não, diz aqui Antônio Cabreira no seu postagem. Hã? Mas é muito bom que tudo isso, né, aconteça no Brasil. É muito bom, porque aí nós vamos passando a limpo o país. Vai ficando nada, 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 nada. Se vai mudar alguma coisa, não tenho a menor dúvida que não. Várias gerações ainda vão passar por isso. Mas pelo menos nós vamos tendo conhecimento, né, das coisas que estão acontecendo e que parte da população colocou o Brasil nessa situação. Não precisa muito aqui, só olhar os comentários. Dá para ver. E o seu vizinho do seu lado aí, né? Tá feliz da vida com essa situação que está o país. Mais uma manchete, Roxane.
Programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu 529.786 inscrições para as vagas do segundo semestre, de acordo com o Ministério da Educação, balanço divulgado ontem. Ao todo, 1.103.672 estudantes fizeram mais de 2.120.000 inscrições no ProUni, já que cada participante pode selecionar até duas opções de curso, instituição e turno. Na edição do primeiro semestre, o programa registrou 1.595.600 inscrições. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Na semana passada, inclusive, o governo divulgou o resultado da primeira chamada, não é, desse segundo semestre. E as inscrições para consultar, os inscritos podem consultar o resultado no portal Acesso Único do Ensino Superior. Vai lá na parte ProUni, e sempre lembrando que é preciso login com a conta da plataforma gov.br. Segundo semestre, 471.300 bolsas parciais e integrais, 380 cursos de graduação em 879 instituições privadas de ensino superior. Um paciente entra numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, e faz coleta de rotina para descobrir se carrega no intestino uma das bactérias mais temidas da medicina. E pelo método tradicional, a resposta leva de 2 a 3 dias. Durante a espera, fica isolado, claro, precaução, não é? E todo cuidado é necessário, e se for portador, pode transmitir uma bactéria em silêncio para outros pacientes vulneráveis neste intervalo. Esta é uma realidade. É cada vez mais comum nos hospitais, e pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP validaram estratégia que comprime essa espera para 6 horas apenas. É um trabalho reunido em 4 estudos publicados em 3 periódicos científicos internacionais, mostrando que um teste rápido de baixo custo, parecido com os de farmácia para Covid ou gravidez, consegue apontar quem carrega esses micro-organismos e diminui até 60 horas no diagnóstico convencional. A ressalva que os próprios autores fazem questão de sublinhar é que essa velocidade não se converte automaticamente em menos contágio.
Daqui a pouquinho, os pensamentos do dia, né? Hoje a gente consegue trazer aqui para você, né, muitas verdades, muitos desafios a serem cumpridos. E o Bruno Bolsignon escreveu: se você tem uma filha bonita de 14, 15, 16, 17 anos e mora em uma, ele escreveu favela, vamos falar comunidade dominada pelo tráfico, você tem 2 opções se o traficante quiser namorar sua filha: ou você entrega sua filha pro bandido, ou sai da favela na calada da noite sem levar nada. Essa é a soberania que o governo defende. 10h29.
É, José.
Estamos juntos com o Panorama.
Agora o gato e o rato estão comendo no mesmo prato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato.
O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato.
Antigamente o gato com o rato não se dava. Onde estava o gato, o rato nunca ficava. Hoje os dois vivem juntos, afanam de parceria. A dupla está formada, um roubo e outro vigia. É por isso que a nossa dispensa anda vazia.
É por isso que a nossa dispensa anda vazia, José.
É, José, esta vida é um barato.
Participe, deixe aí o seu recadinho pelo 97799-9000. Para mandar mensagem de áudio também, a gente consegue ouvi-la aqui.
Sempre tivemos ratos pra fazer a gente de gato e sapato. Ruíam, roubavam, fugiam, com medo do pulo do gato. Não entravam no balaio, se escondiam num buraco. Mas agora balaio de gato é balaio de gato e de rato.
Mas agora balaio de gato é balaio de gato e de rato. José, é José, essa vida é um barato. Agora o gato e o rato estão comendo no mesmo prato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá queijo pro gato.
O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato.
O gato dá peixe pro rato e o rato dá peixe pro gato.
Vendo você falar, eu vou dizer pra você: muito obrigado.
Heraldo Aguiar.
Dá um dia. só até quinta. Melão amarelo, quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja, 20 unidades, 8,90. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Linguiça toscana, seara, granel, quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Prepare o coração dos pequenos, porque uma missão épica está prestes a começar. Os filhotes mais corajosos do mundo desembarcam em um espetáculo que vai muito além da imaginação. Vem aí, Patrulha Show, Aventuras Caninas. Este não é apenas um teatro, é uma experiência viva. O seu filho não fica apenas sentado assistindo, ele faz parte da equipe em um show totalmente interativo. As crianças ajudam nossos heróis a salvar o dia em tempo real. É a chance de viver a aventura de perto, com muitas músicas, cores e magia, tudo pensado especialmente para a primeira infância. Anote para não esquecer, o encontro é dia 26 de julho, domingo 3 da tarde, no Teatro Politeama. Um espaço confortável e seguro para toda a sua família viver momentos inesquecíveis. Não fique de fora desta missão. Garanta já seu ingresso online pelo site Simpla, mas corra, porque os lugares são limitados.
USP e você.
O educativo do Museu de Arte Contemporânea da USP oferece nesta quinta-feira, dia 23, um mini curso sobre gravura para adolescentes como parte de sua programação de férias. O evento convida o público a conhecer diferentes processos da gravura, explorar técnicas de impressão e criar suas próprias imagens. As atividades ocorrem das 10h30 às 13 horas, com participação gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, no endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, Ibirapuera, São Paulo. Mais informações no site mac.usp.br.
USP, você no interior.
Estão abertas as inscrições para o simpósio de iniciação, promovido pela Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto. O evento acontece presencialmente de 22 a 24 de setembro no foyer do auditório da Faculdade de Direito e busca divulgar resultados de pesquisas científicas e tecnológicas de estudantes de graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 24 de agosto. Para garantir sua participação e conferir o edital completo, acesse o site uspdigital.usp.br/sicusp.
USP e você.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9h30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10h30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Dica cultural.
Festa Literária e Internacional de Paraty, FLIP, chega à sua 24ª edição. Com curadoria da crítica literária Rita Palmeira, de hoje até domingo, a cidade histórica do litoral do Rio de Janeiro volta a reunir escritores, poetas, intelectuais e leitores em uma programação que celebra a literatura, a cultura e o pensamento contemporâneo. A homenageada deste ano é a poetisa paulista Orides Fontela, reconhecida por sua obra marcada pela linguagem precisa, filosófica e de grande intensidade poética. Formada em filosofia pela Universidade de São Paulo, ela construiu uma trajetória literária reconhecida, sendo autora de livros como Alba, vencedor do Prêmio Jabuti em 1983, e Teia, premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, em 1996. Entre suas obras, também estão títulos como Transposição, Helianto e Rosácea. Em uma entrevista ao programa Jô Soares 11:30, veiculado pelo SBT em 1996, Orides Fontela falou sobre a sua trajetória.
Você começou a escrever com que idade?
Bom, escrever quadrinhos, tentar escrever com 7 aninhos mesmo, assim que consegui escrever, aliás. Mas aí foi evoluindo, até que deu em livros apresentáveis, até que deu um produto apresentável, né?
Você, seu pai fazia o quê?
Meu pai era operário.
Era operário?
Operário, e analfabeto ainda.
E você tem irmã? Você tem irmãos? Irmã?
Não, eu sou amostra grátis. Não gostaram do produto, não pediram mais.
Eu não sei, eu acho que eles se enganaram, porque o produto é tão bom que eu não sei como é que ficou só nessa amostra grátis. Você, durante a repressão, você teve problemas com a repressão?
Olha, muito pequenos. O problema que eu tinha é que naquele tempo eu tinha me mudado logo para o CRUSP. Em 68, naquele ano tremendo. E o CRUSP foi invadido e eu também fui presa com a turma para triagem, mas pouquinho tempo.
Você escreve a que horas, Orides? Como é que é? A poesia ainda é muita inspiração?
É, para mim.
Ou é, como dizem, um pouco de inspiração e muita transpiração?
Começa com a inspiração. Pinta quando Deus quiser, quando baixa o santo. Aí, às vezes, pinta bonitinho, não posso nem pôr a mãozinha mais. Às vezes, eu tenho que voltar, reler, mexer um pouco. E, às vezes, infelizmente, não presta mesmo.
Aí, pega e joga fora ou guarda na gaveta?
Eu guardo muito tempo, deixo amadurecer, até que chega a hora da seleção e da composição do livro, o que é outro problema. Para dar alguma estrutura, né?
Claro. É tão difícil, é muito, não é tão difícil quanto, mas é muito difícil você estruturar um livro de poesia, não é verdade?
É, tem que achar algumas ideias que funcionem para não ficar uma simples omelete, uma mexeção só. Eu quero alguma estrutura, algo parecido com começo, com fim.
A poetisa Orides Fontela, a programação principal da Flip 2026 conta com 21 mesas literárias com títulos extraídos diversos da autora. O fio condutor desta edição é o deslocamento geográfico e existencial. Entre os destaques deste ano estão a escritora britânica Zadie Smith, a ministra do STF, Carmen Lúcia, o médico Drauzio Varela, o escritor amazonense Milton Ratum e a escritora angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões 2025. Para saber mais sobre a programação da Flip 2026, acesse o site do evento.
E as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Voltamos aqui ao vivo, 10h43. Agora agradeço ao Lucas, o Hernande pela sua mensagem, também o Celso, o Pedro, o José Trampolim, é isso, a Priscila. E aqui eu compartilho com vocês, né, alguns fatos nesta manhã, quase tarde, de quarta-feira. O empresário Luciano Hang escreve: o Brasil está perdendo sua indústria e isso deveria preocupar todos nós. Nos primeiros 3 meses de 2026, a indústria de transformação brasileira recuou 0,1% e o país despencou para a posição 69 entre 90 países no ranking mundial de crescimento industrial. Em pouco mais de 2 anos, saímos da posição 33 para 69. Enquanto isso, mais de 230 empresas brasileiras já transferiram ou anunciaram operações para o Paraguai, atraídas por um ambiente com menos burocracia, impostos mais baixos e maior segurança para investir. O empresário brasileiro enfrenta uma das maiores cargas tributárias do mundo, diz aqui Luciano Hang. Também, além disso, as indústrias brasileiras estão sendo prejudicadas pela isenção tributária concedida a produtos estrangeiros. E qual é o resultado? Os produtos passam a ser fabricados lá fora, gerando empregos e fortalecendo indústrias de outros países, enquanto muitas empresas brasileiras perdem competitividade, fecham as portas e deixam os trabalhadores sem emprego. É absurdo ver empresas nacionais pagando uma carga tributária altíssima, enquanto produtos estrangeiros entram no país com benefícios fiscais. Por que incentivar quem produz lá fora e penalizar quem gera emprego e renda e desenvolvimento aqui dentro? Sou favorável a reduzir também os impostos das empresas brasileiras, diz o Luciano Hang. Se há incentivo para o produto estrangeiro, o produtor nacional precisa receber, no mínimo, as mesmas condições para competir. Finaliza dizendo: não existe país forte sem uma indústria forte. Precisamos de um sistema tributário que incentive quem produz, gerar emprego e gera empregos e investe no Brasil, em vez de tornar mais vantajoso produzir em outros países. O Brasil tem um potencial para liderar a indústria mundial. Falta criar condições para que nossas empresas cresçam aqui e não precisem buscar oportunidades lá fora. E você, acredita que o Brasil está criando um ambiente favorável para quem produz? Diz aqui o Luciano Hang. Paula Zanelli diz que só em 2025, 5.680 empresas fecharam ou pediram recuperação judicial no Brasil. Elas não faliram porque quiseram, não faliram porque quiseram, mas porque o nosso ambiente econômico sufoca quem tenta produzir. Empreender aqui era pagar imposto absurdo, enfrentar a burocracia e no fim ainda ser chamado de vilão. Mas a realidade é uma só: o vilão não é quem gera emprego e sustenta o país, o vilão é o Estado.
Para 5.680 empresas que pediram...
Tá aqui ela falando.
Pediram recuperação judicial ou que quebraram em 2025. E perguntar pra cada dono: você fechou porque quis ou porque o ambiente econômico do Brasil não deixou outra saída? E foi por causa dessa frase que um petista teve a pachorra de dizer que economia é desculpa de fraco. Então, deixa eu explicar uma coisa pra esse cidadão que provavelmente não sabe se economia de comer ou de passar no cabelo. O ambiente aqui é brutal pro empreendedor. A carga tributária bateu 32,4% do PIB em 2025. 7 em cada 10 empresários industriais dizem que imposto é o principal problema do país. Um estudo da Fecomércio São Paulo mostrou que a insegurança jurídica sozinha custa 9 bilhões de reais por ano para as empresas. Ou seja, a burocracia trava, o custo Brasil sufoca e a insegurança jurídica tira qualquer previsibilidade de quem tenta produzir. E enquanto isso, o Brasil vai acumulando problema atrás de problema. O governo gasta mais do que arrecada, o déficit é absurdo. A Selic está em um dos níveis mais altos em 20 anos. O iPhone mais caro do mundo é vendido aqui. A nossa carga tributária está entre as mais altas do mundo. Por isso que economia é o pão de cada dia. Uma decisão ruim não atrapalha só a empresa, atrapalha a vida do pobre que se mata trabalhando, tira o sono de uma mãe que tenta sustentar os filhos e pesa no futuro de todo mundo. Não existe essa de economia, desculpa. Economia move o país, derruba nações e molda o mundo como ele é. O problema é que criaram uma narrativa muito confortável que o empresário é o vilão e o trabalhador é sempre a vítima. Só que a vida real não funciona assim. Tem empresário ruim? Claro que tem. Assim como tem funcionário que não entrega nada. Mas a maioria dos empresários no Brasil está tentando sobreviver, pagando imposto absurdo, lidando com burocracia, enfrentando regra que muda toda hora e ainda sendo tratado como inimigo da sociedade. Eu sou empresária há mais de uma década no Brasil. Eu vivo isso, eu sei o que custa manter uma empresa aberta, gerar emprego e ainda ser chamada de vilã. É por isso que eu falo, e falo sem medo nenhum. Todo mundo que acha que empresário é vilão, ou que gosta de repetir essa narrativa, deveria tentar abrir uma empresa no Brasil, né? Porque aí, de repente, cai na realidade. Porque o vilão não é o empresário. O vilão é o Estado, que sufoca quem produz e ainda culpa quem tenta.
Tá aí a Paula Zanelli trazendo, né, sua opinião sobre empreender no Brasil. É, uma pelegada não acha isso não, ganha dinheiro no mole, né? O destaque aqui, agora com as páginas do YouTube aberto, 10h49, vamos até a JP News aqui. O tarifaço dos Estados Unidos entra em vigor hoje, o governo realiza novas reuniões com setores mais afetados. O repórter que está falando é o André Anelli.
O governo continua hoje uma série de reuniões com setores mais afetados pelo tarifaço americano, que já está valendo. Na véspera, representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, afirmaram que são contra a aplicação pelo governo Lula da reciprocidade tarifária sobre produtos americanos exportados ao Brasil. Segundo o grupo, a superação do problema não deve partir para a sanção de volta aos Estados Unidos, mas sim reforçar as negociações diplomáticas com a Casa Branca. O presidente da ABMAC, José Veloso, diz que apresentou ao governo medidas emergenciais para preservar da competitividade das exportações, como por exemplo a ampliação do programa Brasil Soberano, que prevê linhas de crédito com melhores condições para os setores afetados.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho. E então a reciprocidade ou qualquer retaliação só tiraria o Brasil da mesa, né, de negociação. E eu acredito que o governo não vai adotar essa ferramenta.
As declarações foram dadas após reunião com os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi perguntado sobre a possibilidade de o governo aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Mas afirmou apenas que o Executivo Federal estuda todas as possibilidades
e só deve adotar as medidas, afirmou que as urnas
considera como adequado.
Foi aprovada uma lei, Lei da Reciprocidade, por unanimidade. Unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim. A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada. No que depender do Brasil, negociação sempre, sempre. O Brasil vai buscar resolver essas questões.
Segundo o ministro Márcio Elias Rosa, a determinação do presidente Lula é reforçar o diálogo com todos os segmentos impactados para mapear os efeitos das medidas e definir uma política permanente de apoio.
É continuar negociando, né? Essa é a orientação. E mais do que isso, continuar dialogando aqui internamente com o setor produtivo, de modo a assimilar essa decisão do governo norte-americano, que não deixa de ser injusta, indevida, descabida, mas o fato de ser injusta, descabida e indevida não significa que o governo brasileiro não vá adotar todas as medidas para, primeiro, socorrer quem precisa do governo brasileiro, não é isso? O nosso setor produtivo, e ao mesmo tempo tentar reverter a decisão.
A cautela no discurso de empresas e parte do governo, no entanto, não vem sendo adotada pelo presidente Lula. O petista usou as redes sociais para dizer que hoje nada mais é sagrado do que a defesa da soberania nacional. Ele afirmou que é preciso fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho e que aqui nós erramos por nós e acertamos por nós. E ainda encerrou dizendo que no Brasil ninguém vai dizer o que fazer, o Brasil não se entrega. Toda essa repercussão do presidente e dos ministros aconteceu horas antes da entrada em vigor da medida que atinge cerca de 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o correspondente a 7 bilhões e 400 milhões de dólares, segundo o governo. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, estima um impacto ainda maior, com 11 bilhões de dólares, mais de 26% das vendas brasileiras ao mercado americano sendo atingidas. A imposição da nova tarifa de 25% sobre as importações brasileiras tem como base investigação conduzida pelo representante de comércio dos Estados Unidos. Segundo o órgão, o Brasil adota práticas consideradas desleais, discriminatórias e irrazoáveis, que impõem barreiras ao comércio e prejudicam empresas norte-americanas, o que o Brasil nega.
Daqui a pouquinho a gente volta aqui com as páginas, só colocando aqui, abrindo um parênteses para um vídeo que mostra como a Globo foi derretendo ao mesmo tempo em que as famílias iam se transformando, né? A observação que Cláudio Varela faz, que a Globo durante anos elegia o presidente, determinava a moda via novelas e influenciava comportamentos. As novelas durante muito tempo foram um laboratório das mudanças sociais no Brasil. A internet tirou todo esse poder da Globo, que sem alternativa uniu-se às esquerdas para tentar censurar a direita conservadora, que foi aos poucos desnudando as intenções da rede televisiva. Os poderosos ainda se valem desse expediente para tentar imprimir medo e pressão popular.
O sinal da Rede Globo pegou mais no Brasil, o comportamento das pessoas era diferente. O lugar onde o sinal da Rede Globo não pegava, os casamentos duravam mais, as famílias eram mais numerosas. Onde o sinal da Rede Globo pegava mais, estatisticamente, tinha mais separações e eram famílias menores. E como é que a novela influenciava? Colocava sempre como fulano mau o empresário, o padre. E aí colocava sempre como pessoa boa e honesta o revolucionário, o professor comunista, o coitadinho e tal. Então, ele ia aos poucos subvertendo. Colocava a família feliz, aquela que era pequena ou já tinha gente separava, colocava a família grande como pessoas infelizes.
E muito interessante, né? Porque a Globo, ela começa a passar por um desgaste muito grande.
Enorme.
Né?
A televisão, como a Rede Globo, aquela que a gente conheceu como tal, tá cada vez mais perdendo força. Porque a internet mudou o Brasil, né? Porque as pessoas eram doutrinadas pela Rede Globo ou pela escola comunista. Aí as pessoas aí começaram a ver outros conteúdos na internet, pensar, ler mais, estudar, ver e tal. Falou, opa, fui enganado, né? Não é bem assim que é a história, então. Então, a internet, ela rompeu o monopólio dessa doutrinação cultural, que já vinha fazer o quê? Uns 60 anos.
Então, a internet se torna um espaço de liberdade de expressão que começa a influenciar pessoas que antes eram influenciadas primariamente pelas grandes mídias.
Exatamente. E grande mídia, você sabe que viesse quem é, né? Então,
pois é.
Tá aí a entrevista de Cláudio Varela ao Marcelo Toledo aqui, não sou exatamente, excepcionais podcast, o podcast do, provavelmente o podcast do Marcelo Toledo. E aí, você também tem essa opinião? Monopólio da Globo influenciando? Eu vi biblicamente essa questão também já. O destaque agora na tela da Band é o repórter Rafael Procópio, fala do senador Jax Wagner, que vai depor na Polícia Federal. Daqui a pouquinho ele faz mais uma dancinha.
Está marcado para o dia 7 de agosto, depoimento na Polícia Federal do senador Jax Wagner, do PT da Bahia. O parlamentar é investigado no âmbito do caso do Banco Master. O depoimento deve acontecer na superintendência da PF em Brasília. O petista foi intimado por conta das investigações que apontam possíveis vantagens indevidas recebidas por supostamente ter atuado em favor dos interesses de Daniel Caro no Senado Federal. De acordo com a investigação, o senador seria o verdadeiro dono de um apartamento em construção em Salvador, avaliado em R$2,5 milhões. O imóvel foi registrado em nome de terceiros e, segundo a PF, é um indício de ocultação de patrimônio.